Conheça o seu direito.
Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast quinzenal Conheça Seu Direito. Eu sou o professor Arthur, eu sou tutor dos cursos de Direito. E antes da gente começar o nosso papo super responsável aí sobre impactos e responsabilidades ambientais, eu quero fazer um convite para todos vocês que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, né, através do Mixcloud, através ali do nosso Facebook aqui da Uninter. Dê uma conhecida nos nossos cursos de Direito, no curso de pós-graduação em Direito, onde eu sou tutora, a professora Priscila, somos coordenados ali pelo professor Silvano Alcântara, temos os nossos cursos de Direito Ambiental, que é um dos, que existe uma disciplina, que é o objeto desse nosso podcast de hoje, e também temos cursos com a ESMAF, Direito Previdenciário, que agora é mais importante do que nunca, que a gente se atualize, visando ali as reformas que vamos ter pela frente. Temos também curso de gestão notarial, direito animal, temos também direito processual civil, temos o direito do trabalho, processual do trabalho, entre outros cursos. Dá uma olhadinha lá, veja a grade, se matricula, que vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa equipe. Então, vou dar boas-vindas primeiramente aqui ao professor Silvano Alcântara, que é o nosso coordenador do curso. Boa tarde, professor.
Boa tarde, professor Arthur, professora Priscila, e a você também, meu caro ouvinte. Muito boa tarde, estamos aqui novamente, nós três juntos, a nossa equipe dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, para que possamos discutir, debater e principalmente te informar um pouco mais sobre o teu direito. E hoje, especialmente, sobre, genericamente falando, professor Arthur, sobre o direito ambiental, mas mais focado nas suas responsabilidades, não é verdade?
Isso mesmo. Vou também dar um alô para a professora Priscila, que está aqui com a gente para discutir o nosso tema. Boa tarde, professora.
Boa tarde, professor Arthur, professor Silvano, todos que nos ouvem. Vai ser um prazer imenso hoje conversar um pouquinho com vocês sobre responsabilidade ambiental.
Então, o tema de hoje é a responsabilidade ambiental e os impactos ambientais, né? Então, para começar a nossa discussão, a nossa problemática de hoje, eu acho que é importante a gente trazer primeiramente o que é o meio ambiente, né? O que é o meio ambiente, professora Priscila?
Então, o meio ambiente é um conjunto de condições e leis que influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Em palavras mais simples, né? Então, o meio ambiente é aqui. É um ambiente onde que a gente está, é um ambiente onde que as pessoas, os animais estão inseridos, né?
Veja, em relação ao meio ambiente, vocês são um pouquinho mais novos do que eu, mas eu posso dizer assim, em tempos idos, não tão idos assim, o meio ambiente ele tinha uma outra conceituação, se é que tinha um conceito. E eu não estou errado em falar e até pensar, e vou até chamar o nosso ouvinte a essa reflexão também. Quando nós falávamos em meio ambiente, o que nos vinha na cabeça? Vinha floresta.
A natureza.
A natureza como um todo. Isso. Os
Perfeito.
Animais, principalmente animais silvestres. O animal lá, a onça, o javali.
Floresta.
A floresta, enfim. Não era isso?
Exatamente. É isso mesmo.
Na cabeça de muita gente, eu tenho certeza que ainda hoje, quando se fala em meio ambiente, só vem isso. Não é? Ainda a Mata Atlântica, a Amazônia, os animais que ali habitam, enfim. Mas como você acaba de passar um conceito, professora Priscila, me parece que meio ambiente hoje é tudo.
Tudo,
é?
Com certeza.
Incluindo as matas, as florestas, os animais de maneira geral, mas onde nós habitamos, a área urbana, onde nós trabalhamos, onde nós temos o nosso lazer. Não é verdade?
Perfeito.
Então, o meio ambiente eu posso entender que é tudo. E como eu tenho sempre dito também, e na visão de boa parte da humanidade, e por ela mesmo, é o grande patrimônio.
Exato.
Da humanidade. É o bem comum.
É onde
por isso,
todo mundo convive.
Onde todo mundo convive.
Todo mundo trabalha,
e por isso tanta importância, não é verdade, professora Arthur?
Perfeito. E acho que é por isso que a gente resolveu trazer isso aqui. Primeiro para, claro, falar sobre os crimes ambientais, qual é a responsabilidade dos cidadãos, das pessoas jurídicas em relação ao ambiente. E não só o meio ambiente, né, lá na floresta, o meio ambiente marítimo, mas todo o meio ambiente. Desde as cidades, dos estados, dos municípios, dos lugares onde as pessoas vivem. convivem, trabalham, enfim. É isso que é importante para a gente trazer hoje. Então, a primeira mudança de paradigma que a gente já propôs é essa. Entender que o meio ambiente não é só onde os animais estão vivendo, não é só lá nas nossas florestas. Isso também é. Mas não é só isso.
Perfeito.
Isso é a parte mais importante.
É.
E daí, então, nós já entendemos que o meio ambiente é qualquer lugar ali, né? Onde todas as pessoas convivem, onde tem vida. E trazendo para nossa problemática de hoje, o dano ambiental. Então, alguém pode fazer algum tipo de dano a esse meio ambiente. Então, o que é o dano ambiental?
É uma intervenção, né? É que, primeiramente, eu gostaria, se vocês me permitem, de mencionar o artigo 225, né, professores, do que todos
Federal.
Têm direito.
Sim,
isso.
É,
porque o que
é
acontece?
É a
base de toda a legislação e é a base aqui do nosso tema, né? Então, assim, todos, se me permitem uma rápida leitura, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, veja, não é só o poder público, mas toda a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes, nós no caso, e futuras gerações.
Uhum.
Então, quando a gente causa um dano ao meio ambiente, primeiro que a gente tem que pensar, eu estou atingindo um direito que é do Arthur, que é do professor Silvano, e de vocês que nos ouvem. Ou seja, é um direito difuso e coletivo. A gente não consegue mencionar, é um direito de uma pessoa só. Então,
não,
se tem uma queimada,
ou
que a gente está vivendo agora, né? O derramamento de óleo que aconteceu. Então, não, mas é lá no norte. Nós falamos aqui de Curitiba, né, professores? Mas veja, foi lá no norte, é o direito deles. Bem, é o direito deles e nosso, porque quando a gente fala em meio ambiente, é um direito de todos, atinge a todos.
E é por isso que ele vem elencado na Constituição, né?
Perfeito.
Por mais que nesse aspecto possa parecer que seja afetado ou causado um dano difuso, não é? Porque nós estamos falando de uma determinada coletividade, mas não, é coletivo. Vamos pensar assim, você não habita ali, não habita Maceió, por exemplo, mas você vai passar o seu verão lá, já tinha comprado passagem.
Praias lindas, né, professor?
Não é verdade? Isso, então é vai verdade. Afetar assim diretamente. Mas voltando no artigo constitucional, ele nos diz exatamente isso que nós falamos. Primeiro, ele conceitua sem conceituar o que é meio ambiente e vai um pouquinho mais além. Por quê? Porque ele afirma que todos têm direito a um ambiente, ou a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí a gente já vai partir para um outro estudo, que é da ecologia, uma ciência, não é? O que estuda a ecologia? Exatamente essas relações, primeiro entre os seres vivos, entre si, mas também nas suas esferas orgânicas e inorgânicas também.
Uhum.
É isso que nos diz a ecologia. Nós não estamos falando de tudo? De todos os seres vivos,
do ecossistema,
não
né?
é? Animais, vegetais, humanos. Hoje o direito animal, que é novidade, inclusive é um dos nossos cursos, ele nos deixa claro isso, que animais humanos e animais não humanos, todos somos animais. E todos temos esse direito de ter esse meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Então, o artigo da Constituição não quer dizer só você, ser humano, da espécie humana, tem direito. Não, é todos.
Perfeito.
Inclusive aqueles que habitam determinados ecossistemas. Então, se a gente trazer lá o desastre ambiental que houve no Nordeste, né? Então, assim, não é não é prejudicial só para aquela comunidade, só para aquele estado ou para as pessoas que vivem da pesca, né? Do que o mar traz ali para a gente. Não, a gente está ferindo também o direito constitucional daquele animal que está vivendo lá, das tartarugas que não estão conseguindo fazer a desova corretamente, que é o que a gente está vendo aí nos vídeos que estão acontecendo pela internet. Então, a responsabilidade ambiental ambiental, ela não é uma responsabilidade só do ser pensante. Ela também é uma responsabilidade daquele ser não pensante. Vamos colocar aspas aí, né? No não pensante. Então, isso é que é legal da Constituição Federal quando ela trata desse direito ambiental. Porque ela não fala ali, é um direito de todo ser humano. Não, é um direito de todos, inclusive aquele que não é humano.
Mas veja, eu penso exatamente assim, e sem querer mudar o foco, porque o foco é o mesmo, o direito animal, por mais que ainda esteja se consolidando como um direito autônomo, hoje, para muita gente ainda, os direitos animais estão dentro do direito ambiental, mas nós, principalmente nós três, sabemos que hoje em dia é um pouco diferente, mas esse animal não humano, ele também pode ser afetado, ele também pode sofrer um dano quando acontece um maltrato ao meio ambiente de maneira geral, e ele também teria algum direito a pleitear.
Exato.
Mas nem vamos entrar nessa polêmica ainda.
Isso seja assunto para um outro podcast.
Exatamente. Mas o derrubamento de petróleo ainda nesse atingiu várias aves. As aves, como a gente sabe, têm um sistema migratório. Então, isso vai afetar o ecossistema como um todo. Se a gente pensar em algo separado, é só lá no Nordeste? Não, porque essas aves migram, os peixes também. A gente está num sistema integrado,
e você falou
de ecossistema.
Num particular, professora, isso também é um tipo penal.
Claro, causa responsabilidade, não é mesmo, professor?
Não é? É causar dano às aves que estejam em rota migratória.
Isso
é tipificado na lei como um crime ambiental.
Perfeito.
Não é verdade?
Para que vocês anotem aí, importante, nós temos a lei dos crimes ambientais, que ela é o número 9.605 de 98. Ela sofreu algumas alterações no que tange a atualização da lei, né? A partir dos novos crimes, as novas responsabilidades foram surgindo, mas ela ainda tem esse número, tá? 9.605 de 98.
Isso. E atrelado também a outros diplomas legais, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, né?
Isso, a Lei 9.000, né, professor? 9.638.
Isso. 6.938, professora. A outra lei é 9.605 de 98. A Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6.938 de 81. Ela também vem dando embasamento, vem dando aso a justamente o que vem depois. A determinação de sanções administrativas, penais, respaldada no quê? Naquilo que o Estado tem como entendimento que deve ser essa política. Mas, reiteradamente, tanto na Constituição como nessa lei que é anterior à Constituição, mas ela recepcionou a lei dessa forma, dizendo que não só o Estado tem essa obrigação, professor Arthur, todos têm essa obrigação, justamente para quê? Para que o meio ambiente, que é o bem de todos, não sofra nenhum dano. Mas e se sofrer?
Daí que é o interessante, porque nós temos três esferas de responsabilidade para pessoas físicas ou jurídicas que cometem danos ao meio ambiente. Elas podem ser responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa, né? Então, existem três esferas para que a gente regule tudo isso. Uma que tem um caráter de prevenção, né? Que é a responsabilidade administrativa. Uma com caráter punitivo, que é a do direito penal, né? Responsabilidade penal em relação aos danos ambientais. E também temos a que repara. Então, é uma pirâmide que funciona muito bem. Porque nós vamos reparar, nós vamos prevenir e nós vamos punir aqueles que fizeram também.
A questão da responsabilidade civil, nem sempre você foi o agente causador. Aquele que tem o dever de responsabilizar é o agente causador do dano, né? Então, por exemplo, o Arthur comprou uma área que precisava, agora me fugiu o nome, aquela é perfeito. Olha só, exatamente.
É de extrema importância
por causa do assoreamento e tudo mais.
Isso. E ele já comprou e não tinha essa mata ciliar. Daí, nesse caso, ele vai ser responsabilizado criminalmente? Não. porque ele não causou dano, perfeito. Uhum. Da mesma forma que ele também, a princípio, não vai sofrer sanção.
Porém, é obrigado a reparar.
Ele é obrigado a reparar. Aí entra a responsabilidade civil.
E até interessante, porque talvez algum dos ouvintes esteja passando por uma situação dessa.
Perfeito.
Né? Comprou, não. O que vem, até um dito popular,
diz
assim, quando eu cheguei, já estava assim. E aí, ou seja, eu não tenho responsabilidade nenhuma?
Aí a gente, novamente, a gente volta lá para o caput do artigo 225, não é mesmo, professores? Todos têm direito e o dever de preservar, sim, e de manter. É igual, hoje mesmo eu estava brincando, o pai chega em casa e a casa está uma bagunça. Não quero... Qual que é a famosa frase? Não quero saber quem foi. Arrume.
Exato.
Depois ele vai atrás para saber qual foi
o
filho que...
Isso é uma característica bem interessante da ciência ambiental como um todo, né? Não só do direito, porque dentro da área jurídica, nós temos esse pensamento, né? Só é responsável aquele que causa, né? Só vai reparar aquele que fez, aquele que efetivamente colocou a mão naquilo e fez.
A chamada responsabilidade subjetiva.
Exato.
Você tem que provar a culpa.
Exato. E no direito ambiental não é bem assim, justamente por ele ter esse caráter coletivo, né? Então, é uma coisa a se pensar para você desconstruir esse pensamento. Então, acho que a primeira desconstrução foi a gente saber que o meio ambiente não é só a floresta, o mar, enfim, mas também que quando se trata de responsabilidade no direito ambiental, nós temos que também pensar sobre a coletividade. Perfeito. Não é só porque você cortou aquela determinada araucária, por exemplo, que aqui no Paraná, né, acho que no Brasil também, é uma árvore imune ao corte.
Sim.
Então, para você cortar uma árvore daquela, você precisa de todo um aparato jurídico. Por quê? Porque
doente,
não é só...
Beleza,
você pode ter a sua terra e lá tem uma araucária. E bem no meio do lugar onde você vai construir sua casa. Tudo bem. Mas você tem o direito sobre aquele terreno. Mas você precisa garantir também que a coletividade tenha o direito àquela árvore.
Por que o direito de propriedade está lá enraizado na Constituição, também não é um direito absoluto. Por quê? Porque já depois dele vem a função social da propriedade.
Perfeito.
Então, nada é absoluto, ou seja, é seu. Direito de propriedade está garantido. Agora, se você não fizer exatamente o que tem que fazer, pode não ser mais. Não é?
Agora, uma pergunta interessante. Eu fui lá e cometi um crime ambiental. Eu vou ser responsabilizado só administrativamente, só penalmente, só civilmente, ou as três juntas? Como que funciona isso?
Não. Você pode ser responsabilizado nas três esferas, né? Dependendo o crime ou a sanção, o que você infringiu,
depende da infração,
exatamente. Né?
Se ela, por exemplo, for tipificada como crime ambiental, e nessa leizinha que nós falamos, a 9.605, ela determina tanto as sanções administrativas quanto penais e também tipifica determinadas ações que podem ser caracterizadas como crime. Mas, professora Priscila, já que eu te cortei, deixa eu trazer uma situação que eu tenho trazido em minhas aulas. Não é? Uma pescaria é gostoso de fazer?
É ótimo.
Eu acho que a resposta seria...
Para quem gosta, é uma delícia.
Muito não gosta porque fica lá com uma vara de pesca na mão, algumas horas, não pesca nada.
Não gosto porque tem que ficar quieto. Ficar quieto não
é
comigo, como vocês podem perceber.
Nesse sentido, é um relax, etc.
É.
E eu creio sim que ela é sempre bem-vinda. Algumas pessoas têm, inclusive, de tão apaixonados que são pela pescaria... Desculpe. Vão e passam alguns dias, algumas noites, perto de um rio, na barranca de um rio, para ficar ali pescando, etc, etc, espairecendo. Esse fato em si, em tese, não tem problema nenhum, é até bem-vindo. Mas a partir de um fato como esse, algumas coisas podem acontecer, inclusive na esfera criminal. Será que nós conseguimos pensar em alguma coisa nesse sentido, professor?
A época de Piracema, então vamos supor, se eu for pescar, exatamente, se eu for pescar utilizando redes, é uma pesca predatória que eles dizem, é um crime
ambiental.
Perfeito,
então primeiro vamos explicar, época de defeso, né? Defeso é alguma coisa proibida por lei, Né? Não significa necessariamente uma coisa, mas se naquela época a lei proíbe, é uma época de defeso. Por exemplo, na época de reprodução. Não pode se pescar em determinadas regiões. Perfeito. Mas não era uma época dessa. Era uma época boa, com e num lugar que dava peixe, que era permitido. Mas aí esse pessoal foi ali, aí iam ficar 3-4 noites. E pescavam, comiam. Pescavam e comiam, pescavam só com vara. Mas não estava dando muito peixe. Começaram a utilizar tarrafa. Será que alguma coisa estranha já começou a acontecer? Redes, né? Com malha fina. Se é com malha grossa, aí você só vai pegar peixes maiores. Se é com malha fina, qualquer peixe que parar por ali cai literalmente na rede.
Não consegue sair.
Né? Será que aí eles enjoaram disso, enjoaram de comer peixe? Aí viram que alguns animais da região estavam passando por ali. Animais silvestres, por exemplo. Uma paca. Mataram e comeram uma paca. Ou um tatu, ou uma capivara. Enfim, né? Será que nós conseguimos enxergar algumas coisas a mais? Eles mataram a paca para comer e comeram a paca inteira.
Uhum.
Será que isso é possível?
É possível sim, né, professor? Porque ele pode, nada impede dele responder nas três esferas. Então, de maneira concomitante. Então, eu posso responder tanto na esfera penal, quanto na esfera administrativa, quanto me responsabilizar civilmente.
Uhum.
Então, sim, é possível.
Então, nessa situação que eu passo, a depender do que realmente eles tenham cometido, eles poderiam
responder nas três esferas.
E aí, respondendo a pergunta do professor Arthur, responder nas três esferas.
Perfeito.
Né? Chega ali alguma equipe da Polícia Florestal ou do IBAMA, enfim, de algum agente público responsável pelo meio ambiente e poderia verificar se o crime está sendo cometido ou um dano a ser reparado ou, no mínimo, uma advertência na esfera administrativa.
A advertência também é uma das penalidades, sim, das sanções administrativas. Isso. E tudo também depende da regulamentação que aquilo tem. A pesca esportiva no Brasil, ela tem uma regulamentação. Você pode pescar em determinadas locais, em determinadas épocas, com determinados aparelhos, né? Com determinados equipamentos de pesca. Então, tudo é uma questão de análise e por isso que é muito importante a gente conhecer tudo isso.
Claro.
Que eu acho que é por isso que a gente está fazendo esse programa.
O desconhecimento
agora, professor,
da lei,
eu gostaria de lançar uma pergunta para os nossos ouvintes aqui.
Inclusive, nós estamos ao vivo aqui no Facebook, professor.
Opa,
até quem quiser
interação?
Fazer... Olha, quem é justamente isso que eu ia falar. Quem quiser participar, fazer perguntas para nós, eu estou acompanhando aqui
muito
nos comentários.
Bem, muito bem.
Nós
então,
estamos
lançar,
à disposição.
Talvez dê tempo ainda. A caça no Brasil é permitida?
E aí?
Vamos dar 3 segundos.
Depende.
Opa,
a melhor resposta é depende.
Depende do quê, então, professora? Depende da tua fome?
Não, professor. Depende
Mas
do que não está proibido na legislação,
fome?
Né?
Você... Não, a caça
animais...
não tem nada a ver com fome, né, professora?
Não, tem nada a ver com fome, até porque a gente tem outros recursos, né? O que comer hoje em dia, que não precisa necessariamente você comer um animal silvestre para matar a sua fome,
pois
não é mesmo?
De maneira geral, ela é proibida.
Uhum.
Né? Ela é permitida pontualmente e me parece que hoje é somente em relação a um animal e quando ele estiver causando grande prejuízo, que é o javali, né? O java-porco, chamado por alguns, porque ele já é mais domesticado, digamos assim, porque o javali causa um dano, um prejuízo em lavouras assim incomensurável. Então, a partir desse momento do prejuízo maior, sim, poderia ser autorizado um abate do javali, não é? Mas só nesse aspecto.
Em alguns países existe também essa tradição por ação até do próprio homem. O homem vai até um local e traz uma espécie que não é daquele local, não é natural daquele local. Essa espécie, ela é levada para lá, porque ela é predadora de determinado outro animal,
sim,
que tem ali.
Uhum.
E aquilo foge do controle. Na Argentina, por exemplo, no sul da Argentina, lá na Patagônia, existe um problema com os roedores, né? Porque o roedor, determinados tipos de roedores que existem ali, eles não são provenientes daquela região. Eles foram trazidos para lá, na época da colonização, e aquilo eles começaram a se reproduzir e começaram a cortar as árvores, começou a degradar o próprio meio ambiente. Uhum. Então, nesse determinado momento, é liberada a caça dos esquilos, né? Eu acho que é esquilo que tem. Mas é interessante ver isso, que no Brasil é a mesma coisa com o javali, né? O selvagem.
É, por incrível que pareça, já foi com o jacaré também. Uhum. Né? O jacaré foi tão preservado que ele começou a se procriar demais. E aí começou a ser um problema em determinadas regiões.
A causar desequilíbrio, né, no ecossistema.
Com o peixe também, existe um peixe que o sabor dele é uma delícia. Mas ele é um predador também, o tucunaré.
Tucunaré.
Não é? E em determinadas regiões trouxeram para, né, pesca esportiva, etc. E ele tomou conta do local. E aí já tinha que tirar aquele peixe com uma celeridade maior.
É, eu percebi que o professor gosta de pescar, não é mesmo, professor?
Bastante.
Então,
inclusive, estou ensinando meu neto a pescar.
Olha só que ótimo, mas que bom que o professor entende da área, conhece das leis, porque não são todas as pessoas que conhecem, não é mesmo? E, porém, isso não exime da responsabilidade. Então, mas eu não sabia, logo não tem... Não.
Não, nós já ouvimos casos, inclusive, de pessoas que moram mais no interior, quase que como ermitões, chamados de matutos, não é? Anos atrás, se vocês não se lembram, eu me recordo muito bem, que prenderam um determinado senhor, ele já tinha alguma idade, em virtude de que ele tinha tirado casca de um determinado vegetal, e aquilo para ele era normal. Por quê? Porque era curativo. E prenderam-no porque exatamente ele estava danificando o meio ambiente. Como? Eu tiro essa casca desde que eu tinha 5 anos de idade e nunca aconteceu nada. Mas e aí? Como você falou, professora Priscila, ele desconhece a legislação.
O desconhecimento da lei.
E aí, ele, isso é relevante a ele? É que nesse caso, em particular, a meu ver, entra aí outras situações, os costumes e etc, etc, que deveriam ser colocados também na balança jurídica principalmente.
É, mas, né, a primeiro momento, o desconhecimento da lei não é justificativa e não é motivo para não responsabilização.
Por isso que, nos últimos tempos, a sociedade como um todo, não só a sociedade brasileira, mas toda a sociedade, vem discutindo muito as mudanças climáticas, os impactos ambientais. No Brasil, principalmente, por causa do final do artigo que a professora Priscila leu, que está dizendo que você é responsável pelo ambiente para os presentes e para a geração futura.
A tal da sustentabilidade.
Então, quanto mais nós conhecermos as leis ambientais, quanto mais nós mesmos aqui, cidadão civil, né, que não é uma autoridade do IBAMA, não é da polícia ambiental, nós analisarmos também o nosso dia a dia. Se você está passando por um lugar e você vê ali que tem alguma coisa, algum lixo, alguma coisa que entra em contato, com
certeza. Eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas falou do nosso dia a dia. Eu gosto sempre de trazer como exemplos as coisas do dia a dia do cidadão, principalmente a pescaria. E agora eu trago mais uma que eu tenho certeza que vai ser de interesse geral. Soltar balão é uma coisa bonita, gostosa, bonito de ver, é bonito,
não é?
De soltar. Vocês já soltaram balões, professor?
Eu nunca soltei.
Eu já soltei na minha vida. Da última vez, inclusive, quase deu um problema muito grande, sabe? Porque o balão caiu rapidinho, estourou.
Pegou fogo.
Eu só fui ver, hein? Não participava de nada. Mas, enfim, soltar balão, fabricar, vender, transportar e soltar, é também tipificado na lei. Na mesma lei que nós falamos agora. Salvo engano, na
9.605.
E salvo engano, artigo 42, professores. Você que está nos ouvindo, depois dê uma olhadinha lá para ver se eu não estou errado. Artigo 42 dessa lei. Diz tudo isso aí. Então, essa, entre aspas, brincadeirinha, ela pode sim causar aí um dano violento e prevê o mesmo artigo detenção de 1 a 3 anos.
É, aí a gente entra na esfera
ou
penal,
multa,
né?
Ou ambas.
Perfeito.
Porque uma exclui a outra, né?
Então,
eu acho que a obrigação, e eu vou falar obrigação mesmo, não é nem responsabilidade. Acho que a obrigação da sociedade civil como um todo é reparar realmente no dia a dia o que você pode fazer para garantir o direito constitucional de você e das suas futuras gerações para ter um ambiente ecologicamente saudável.
Como se fosse teu sozinho, de tua propriedade individual.
Vamos acessar começar os mecanismos corretos. Por exemplo, se você está na rua e vê que tem algum resíduo de lixo ali que não é recolhido há muito tempo, liga para a prefeitura, entra em contato, faz alguma coisa.
Os responsáveis,
porque
né?
Se todo
ou
mundo
até você
fizer...
mesmo, como responsável. Agora, voltando à esfera administrativa, multa. A multa é baixa, por isso que todo mundo causa dano? De quanto será essa multa? Deve ser R$10?
Olha, prof, eu nunca fui multada, nunca cometi nenhum.
A multa está lá nessa mesma lei, que a gente chama de leizinha, porque ela é pequena em relação a outras leis, mas ela é uma lei excelente. E, aliás, o ordenamento jurídico como um todo, ambiental, é excelente.
Sim.
Diz lá que a multa pode variar entre R$50 e R$50 milhões.
Meu Exato, Deus. Dependendo da gravidade da ofensa e do
pois
bem jurídico que foi afetado, né? Então, voltando nas multas, há também a necessidade de haver fiscalização, né? Porque, como a gente disse, a gente tem a responsabilidade que previne, a que pune e também a que repara. Então, se todas essas responsabilidades trabalhassem juntas, né? Nós teríamos uma redução muito eficaz dos problemas ambientais que temos no Brasil, né? Então, você que está ali fumando um cigarro na rua, não jogue a bituca do cigarro no chão, jogue
são
no lixo.
Simples,
mas é uma
são
coisas simples. A sua garrafa d'água, não use mais a garrafa d'água de plástico. Tente trocar por uma de vidro. Então, assim, às vezes pode parecer um pouco piegas, né? Tudo isso que todo mundo já sabe. Mas entre você saber e aplicar, existe um abismo muito grande hoje em dia.
Exatamente.
Então, você tem que repensar os seus hábitos, repensar o seu modo de viver para que você continue existindo e para suas gerações também continuem existindo. E ainda por cima, o mais legal de tudo, você está cumprindo a própria Constituição.
Exatamente. Não só pensar, claro, aqui o nosso tema é da tríplice responsabilidade, né? Responsabilidade civil, que é a de reparação, administrativa, que é de prevenção, responsabilidade penal. Mas por que pensar, eu vou fazer isso para não ser responsabilizado penalmente? Não! Vou fazer isso porque eu estou preservando o que é meu, o que é das pessoas que eu amo, das pessoas com quem eu convivo e das futuras gerações, do que está por vir, né? Eu acho que a gente tem que manter
mudança de paradigma, né?
Nesse
que nós
pensamento,
temos que ter.
Né? Olha, o professor gosta de pescar e leva seu neto pescar, né?
Pois
a futura geração.
É
isso mesmo.
Acho que chegamos no final, professor.
Acho que sim.
O bate-papo foi muito gostoso. Eu creio que também
produtivo.
Né, trouxemos aí alguns assuntos de importância para que os ouvintes pudessem também refletir sobre isso e nos ajudar, cada um ajudando ao outro em relação ao nosso meio ambiente que é comum, não é verdade?
Essa é a nossa responsabilidade, mas também a responsabilidade de todo mundo que está ouvindo, né?
Perfeito.
Exatamente.
Eu gostaria então de deixar um abraço a cada um dos ouvintes que estão conosco aqui, convidá-los para acessar a nossa página uninter.com, verificar todos os cursos que tem ali, mas com um olho mais atento aos cursos de pós-graduação na área jurídica,
isso
não é verdade?
Mesmo.
Temos bons cursos. E me despeço aqui de imediato, um abraço a todos, estaremos novamente daqui a 15 dias, todos juntos, para debater certamente um outro tema de bastante importância.
Isso mesmo, até logo, pessoal.
Um grande abraço, pessoal. Obrigada por todos que nos ouviram. Se vocês gostaram, verifique lá no Mixcloud, tem outros debates sobre o direito. E compartilhe. Compartilhar conhecimento é sempre um sinal de democracia, não é mesmo? Um grande abraço e até mais.